Reportagem especial.
Você compra um medicamento ou cosmético e na bula diz que ele foi testado em vários animais antes de ir para o mercado. Mas será que a experimentação animal é garantia total de precisão daquele remédio? E como evitar que os bichos passem por experimentos dolorosos? Confira agora como a ciência e ativistas defendem a causa na segunda reportagem da série especial Animais e Ciência no Limite da Ética. A série tem produção de Débora Helena.
Animais e Ciência no Limite da Ética.
Comprimidos, xaropes, colírios, pomadas, cremes para a pele, shampoos. Esses são produtos que consumimos diariamente para cuidarmos da saúde do corpo. Mas quando você vai até a farmácia e compra um medicamento para dor de cabeça ou um simples hidratante, você já parou para pensar como esses produtos são fabricados? Antes de chegar aos centros comerciais, os mais diferentes tipos de remédios e cosméticos passam por longas fases de testes. São os chamados ensaios clínicos. É nessa etapa que os animais são utilizados para avaliar se o produto realmente vai alcançar os resultados esperados e se causa algum efeito adverso, como náuseas, vômitos, alergias, entre outros. Para o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Morales, ex-diretor do CONSEA e atual secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, os testes de medicamentos, vacinas e soros em animais são indispensáveis para a segurança da própria população brasileira.
Todas as pesquisas em todas as instituições de pesquisa do Brasil vão ser colocadas no SUS para benefício da população brasileira. São tecnologias brasileiras e dependem do uso de animais. São pequenos exemplos que colocam a importância do uso de animais ainda para propósitos científicos e didáticos. Só que esse uso tem que ser responsável.
A IMS Health, entidade que audita o setor farmacêutico, estima que até 2015 o mercado de medicamentos no Brasil será avaliado em US$ 110 bilhões. Com isso, o país deve sair do sétimo para o sexto lugar no ranking mundial de consumo de fármacos. A realização de tantas pesquisas com animais é controversa e levanta questões éticas e científicas. Defensores dos animais e até mesmo alguns membros da comunidade científica afirmam que os testes não são eficazes. Exemplos desta teoria são os casos da talidomida, medicamento calmante desenvolvido na Alemanha e lançado no mercado na década de 50. A talidomida foi largamente usada por gestantes para controlar as constantes náuseas e a tensão, típicas dos primeiros meses de gravidez, mas causou deformações de fetos, como a ausência ou encurtamento dos braços, pernas e dedos, além da má formação em órgãos internos. Nos testes iniciais realizados em ratos, os animais não apresentaram as mesmas reações agressivas que posteriormente foram relatadas nos humanos. Um caso mais recente é o do Vioxx, um anti-inflamatório desenvolvido nos Estados Unidos e que foi receitado a milhões de pacientes que sofriam de artrite. O medicamento foi testado em animais e não obteve resultados agressivos, porém provocou cerca de 140 mil casos de problemas do coração em quem fez o uso da substância. A Agência Americana de Alimentos e Remédios comprovou que o Vioxx aumenta em 34% a possibilidade de doenças cardíacas. Em 2005, o remédio foi retirado do mercado. Esses exemplos demonstram, na avaliação do biólogo e professor da Universidade Federal de Alfenas, Thales Stress, que animais e seres humanos possuem constituições biológicas diferentes e que os resultados de testes em animais não garantem os mesmos efeitos em humanos.
Tratam-se de espécies diferentes, com uma genética diferente, com um metabolismo diferente. O que eles colocam é o que está colocado na literatura, que a gente chama de validade externa do modelo. No caso, então, a extrapolação de dados de uma espécie não humana para uma espécie humana. E existe aí um abismo muito grande entre os dados que eu obtenho de animais e as respostas, então, que eu tenho na condição biológica humana.
A experimentação animal também levanta polêmica porque pode provocar reações de dor e sofrimento nas cobaias. Para avaliar a ação nociva dos ingredientes químicos encontrados em produtos de limpeza e em cosméticos, por exemplo, são feitos experimentos de irritação nos olhos e de pele. Outro exemplo são os exames de toxicidade, como dose letal 50%. Nesse teste, a cobaia ingere uma determinada quantidade de substância tóxica para que os efeitos do produto sejam observados, o que pode levar o animal à morte. A Lei Arouca, legislação que regulamenta o uso de animais em pesquisas no Brasil, define que deve haver preferência pelos métodos alternativos ao uso de cobaias. Porém, quando não há opções, esses testes mais invasivos são permitidos. O advogado do Rio de Janeiro, Júlio Dornelles, que atua na Sociedade União Internacional de Proteção ao Animal, afirma que testes como este só evidenciam que a experimentação com animais é cruel.
O grande questionamento é que, se não há maus tratos, né, por que que nós não testamos nos humanos? É evidente que há maus tratos, que há tortura.
Já o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais e professor da UFMG, Nivaldo Silva, afirma que, se os testes não forem feitos em modelos biológicos vivos, vão ter que ser testados em seres humanos, o que, na avaliação do pesquisador, é condenável.
O que foi mais abominável do que aconteceu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial? Foram justamente os experimentos humanos que foram realizados com as pessoas que estavam ali presas. Então é o seguinte, se nós não tivermos, infelizmente, modelos biológicos de animais, em quem serão feitas as pesquisas para a utilização dos produtos?
Para tentar minimizar os efeitos dos testes sobre os bichos, a Lei Arouca exige que todas as instituições cadastradas no CONCEA devem criar CEUAS, Comissões de Ética no Uso de Animais. Ao todo, 375 grupos desse tipo já foram criados no país. Esses comitês são responsáveis por avaliar todos os protocolos de pesquisa em que há necessidade do uso de experimentação animal. A UFMG é uma das instituições mineiras que possui uma CEUA. O grupo é responsável pela avaliação de cerca de 300 projetos que utilizam animais. Para a coordenadora da Comissão de Ética da UFMG, Jaqueline Leite, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade, esses grupos são essenciais para que o Brasil desenvolva pesquisas de acordo com padrões internacionais.
Esses comitês, eu acho que vêm ajudar a pesquisa no Brasil. Quando é uma pesquisa bem feita, você minimiza o número de animais que você usa. Então, eu acho que a qualidade da pesquisa melhora demais quando essa pesquisa passa por um comitê avaliador. Não tem condição de você pesquisar hoje sem ter um aval ou se está dentro dos parâmetros éticos postos pelo Conselho ou pelos órgãos internacionais.
As CEUAS devem ser formadas por docentes e pesquisadores de diversas áreas biomédicas e também deve ter pelo menos um representante de Sociedade Protetora dos Animais. A WSPA, Sociedade Mundial de Proteção Animal, entidade presente em mais de 50 países e que há 15 anos possui uma sede no Brasil, é a representante da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade Metropolitana Unida de São Paulo. Para a gerente de programas veterinários da WSPA, Rosângela Ribeiro, as CEUAS são essenciais para tentar estabelecer um ponto de equilíbrio entre a ciência e a proteção aos animais.
E eu acho extremamente importante o papel do Comitê de Ética. Tem que ser autônomo, né? Ele tem que ter autonomia para poder avaliar os protocolos experimentais, principalmente fiscalizar como está sendo realizada essa pesquisa. E também um papel muito importante do Comitê de Ética seria propor o uso de alternativas onde é possível você utilizar alternativas.
A FUNED, Fundação Ezequiel Dias, instituição mineira que desenvolve medicamentos, soros e vacinas para o SUS, conta atualmente com 59 projetos que utilizam animais para experimentação. Todos aprovados pela Comissão de Ética. A coordenadora da CEUA da FUNED, Miriam Morato Duarte, ressalta que a participação de membros de sociedades protetoras de animais é importante, mesmo que nem sempre haja consenso entre as partes.
Nós já tivemos projetos rejeitados na nossa comissão, sim. E assim, se o membro externo conseguir convencer aos outros de que aquela relevância não é significativa, a gente arquiva, a gente devolve para o pesquisador. Consenso, consenso nem sempre existe, mas é democracia, a gente vota e quem conseguir convencer melhor consegue fazer valer o seu voto.
Os comitês de ética no uso de animais devem enviar anualmente relatórios para o Conselho, relatando todas as atividades realizadas com cobaias durante aquele ano. Repórter Débora Helena.
Amanhã, na terceira reportagem da série Animais e Ciência no Limite da Ética, você vai conhecer, descobrir quais bichos podem ser usados para pesquisa e por que as cobaias são eutanasiadas quando acabam os estudos. A série tem produção de Débora Helena, trabalhos técnicos de Gilberto Corrêa e a coordenação de Paulo Alckmin.